Olá, meu amigo médico empreendedor. Olá, minhas amigas médicas empreendedoras. Como vocês estão? Como está o consultório de vocês? Como estão os negócios de vocês? Como é que está o seu faturamento, a sua conta bancária? Honestamente falando, quer você queira, quer você não queira, os resultados que você pensou, que você imaginou agora são diretamente proporcionais à sua fome, à sua vontade de fazer a coisa acontecer, à sua ambição. Qual o nível de sua ambição? E por que que você não tem ficado ainda mais faminto de chegar mais longe? Olha, uma coisa é certa. Há uma tendência de se acomodar, principalmente quando se atinge certo nível de resultados na carreira médica. Às vezes a ambição que você tem hoje não é tanto quanto quando você era um estudante, porque você estava quebrado, você estava liso, estava sem dinheiro, dependendo de gorjeta do papai, da mamãe. Aí começou a ganhar ali 20 mil reais, 30, 40, 50 mil, 100 mil reais, se acomodou. Mas você não acha que seria um ato de covardia isso? Você não acha que você pode chegar mais longe se você continuar com a mesma ambição de outrora? Você não acha que você pode ajudar mais pessoas, transbordar na vida de mais pessoas, mudar o mundo, mudar o Brasil, se você prosperar ainda mais, empregar pessoas? O tema desse podcast hoje é sobre ambição. E eu trouxe uma pessoa aqui que tem autoridade para falar desse assunto. Congruência, que é um dos maiores valores aqui do Grupo Acelerador Médico, dos nossos grupos de mentoria e mastermind. Hoje o nosso convidado é um colega médico otorrino da cidade de São José dos Campos, Dr. Luiz Sérgio. Este sim tem ambição, tem chegado muito longe, hein? Vamos hackear a mente dele? Luiz, muito obrigado por ter chegado aqui, deixado lá seus afazeres, seus mentorados, suas empresas, para estar aqui para contribuir com essa galera.
Muito obrigado, Neto. Prazer enorme estar aqui com você.
Cara, e aqui sem blá blá blá, conta aí pra gente. Qual é o seu nível de ambição, Luiz, de 0 a 10?
Ambição? 100 mil.
Caramba.
100 mil o nível de ambição.
Você não acha que ser ambicioso demais é mercenário, não?
Aí você tá entrando pra ganância.
Sim. Explica a diferença.
É uma linha bem tênue, né? Entre você ter a ambição em si e você entrar pela ganância. Eu vejo que entrar pela ganância é o dinheiro pelo dinheiro.
Uhum.
Sendo que o dinheiro é um meio para outras coisas.
Sim.
Quando você faz só pelo dinheiro ou quer por dinheiro e simplesmente vive em função disso, você está entrando pela ganância. Então não é o nível de dinheiro que você tem, a quantidade que você tem que dita. Se aquilo foi por ambição ou por ganância. Mas acho que o porquê, o propósito que você traz para aquilo é o que dita. Foi ganância ou foi ambição?
Tá, ambição tem ética no meio, né? Ambição tem verdade no meio.
Tem propósito no meio.
Propósito no meio. A ganância não tem isso, né?
Não, o dinheiro é o fim, não é o meio.
Tá. Muito bem, faminto, vontade de crescer, mas desde quando?
Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. E eu até comentei no Master, né, no nosso encontro, um pouquinho desse trecho. Agora dá pra gente extrapolar um pouco mais.
Sim.
Em que meus pais são pessoas... Minha mãe é médica, meu pai era empresário. Mas a questão com dinheiro pra eles sempre foi uma questão muito complicada. Né? Existe uma questão de... Do medo de se perder muito dinheiro, né? É um medo muito grande de se perder dinheiro. Então, essa foi a linha em que eu cresci. Porém, com mais ou menos 11 anos de idade, eu ia todos os domingos à noite na casa da minha avó paterna. Em que eu tinha um tio, que era o irmão dela, em que ele foi uma pessoa... Nasceu na roça, não teve estudo.
O seu tio paterno.
Meu tio-avô paterno.
Seu avô paterno.
Tio-avô paterno. E ele foi pro exército simplesmente para poder se alfabetizar e ter um salarinho para poder seguir a vida dele.
Sim.
E depois de 20 anos se tornou auditor do Estado, fez 3 faculdades. Então, é uma pessoa completamente fora da curva pela trajetória.
Essa parte eu não sabia não, hein?
É, ele é um cara assim, vivo até hoje. Né? Ele é o, eu falo, é o meu exemplo de pessoa que me trouxe fome, que me trouxe a vontade de correr atrás e poder fazer diferente do que todo mundo faz.
O exemplo ou as palavras dele?
Exemplo e as palavras.
Ele também fala pra você.
Exato. E nesses encontros de domingo, onde a gente se encontrava toda semana, ele fazia questão, porque ele é uma pessoa muito inteligente, então ele lia o Estadão todos os dias. Todos os dias ele lia o Estadão inteiro, praticamente. E ele levava recortes de economia para ler comigo.
Uhum.
Então, hoje o Banco Central falou tal coisa, taxa Selic, China, exportação. Mas, principalmente os temas principais da capa, mas ele fazia eu ler. Sim. E ele falava sobre dinheiro.
11 anos de idade.
11 anos de idade. Não
interessava
para
você isso?
Eu achava muito legal. Mas eu não tinha um porquê maior.
Sim.
Mas eu, como eu me espelhava muito nele, eu acho que toda a informação que ele trazia, eu absorvia, independente se era boa ou ruim.
Uhum.
E aí a gente lia, eu lia com ele e falava, o que, que você entendeu? Ah, tio, entendi isso, entendi isso, entendi
era
isso.
Uma disciplina mesmo, né?
Todo domingo. É 5 minutinhos. Ele pegava assim, que meu... Eu sou júnior, né? Então, ô Juninho, pega aqui, lê isso aqui, e aí você me explica daqui a 5 minutos.
Uhum.
E a gente assistindo lá, Show do Milhão, aquela coisa em volta da,
sim,
da TV. Isso foi até os 17 anos de idade. Então, foi praticamente 6 anos, semanalmente, a gente lendo, conversando. E ele é um cara que, apesar de toda essa história de ser alfabetizado aos 20, 18 anos praticamente,
uhum,
virou auditor de Estado e ele era um investidor da Bolsa de Valores desde a década de 70.
Caramba!
Então, ele sempre falou, todos os meses eu compro ações, todos os meses eu invisto em boas empresas.
Uhum.
Todos os meses eu saco 19.900 e vivo com 19.900 para não pagar o imposto de renda,
uhum,
sobre o lucro das ações.
Sim.
Então ele fala, existem estratégias para você amplificar dinheiro e estratégias para você não perder dinheiro com imposto.
Uhum.
Todos os dias ele martelava. Uhum. E aí, aos 17 anos, eu entrei na faculdade e ele me deu um presente. Esse presente foram 100 ações da Vale e 100 ações da Uzi Minas.
Sim, sim, sim.
Eram poucas ações, mas ele falou.
Mas você abriu a corretora? Ela abriu a corretora para você?
Aham, uhum, ele abriu, tinha 17 anos, no Santander. Uma conta no Santander. E ele falou, esse é o meu presente para você. Você não vai vender essas ações, mas você vai entender o jogo do dinheiro.
Uhum.
Eu falei, ah, tio, ok.
Era extraordinário, muito hein, isso aí?
Você tá maluco. Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. 3 meses depois...
E não foi nem o dinheiro, foi a mentalidade, né?
Mentalidade. A hora que caiu o primeiro dividendo, Neto, foram R$264. Neto, eu chorei. Falei, não é possível.
Se cair todo mês...
Não é possível, eu tô rico com R$264.
Não é todo mês, é a cada 3, 4 meses, mas cai, né?
Tem ações que são mensais, tipo Bradesco e tal, é mensal.
Sim,
outras
sim.
É uma vez por ano, depende. Uhum. Mas quando caiu aquele primeiro dinheiro, assim, a minha cabeça explodiu de um jeito...
Aí ligou a chavinha da ambição, né?
Eu falei, é isso. E ele não é um cara ganancioso,
sim,
mas
sim.
Ele era ambicioso, ele queria estudar, ele queria ter as coisas
é
dele.
É o jogo, né?
É o jogo. Então, entender como funciona esse jogo do dinheiro fez toda a diferença hoje e vai fazer a diferença o resto da minha
vida. Pai rico, pai pobre, né?
Total. E não é meu pai de sangue, não é minha mãe de sangue.
Sim.
Então, teoricamente, não tinha obrigação de nada.
Seu pai empresário é o pai pobre por conta da mentalidade, não por conta do dinheiro.
Exato.
E seu tio é o pai rico.
O né? Pai rico, mentalidade rica. Desde a roça, já sonhava.
Você vê,
e ele, né? Foi se descobrindo na jornada. Ele não sabia que ele ia... virar auditor ou investir na bolsa.
Sim.
Mas ele já sonhava com algo diferente. É o romper, né?
Luiz, romper, mas você além disso, porque você não é um cara que faz dinheiro só na bolsa, né? Só no, nos investimentos. Você é um cara que faz dinheiro em tudo.
Uhum.
Tudo que você faz prospera. É o cara que é mão de Midas, né? Que chama. Bota a mão e vira dinheiro. Então, quando eu te conheci... Lá em 2000 e alguma coisa.
Acho que foi 20.
2020.
Pandemia.
Teve uma coisa que me chamou muita atenção e foi o primeiro dos nossos assim, alunos, mentorados, que eu percebi isso. O cara é executor nato. O cara é assim, a gente fez uma competição lá, você ganhou a competição, mas foi assim, rapidinho. O primeiro que mandou a tarefa ganhou...
O curso de domingo, não é?
Aquele domingo, da... é. Escola de Médicos Mentores,
exato.
É.
Exato. Foi.
E aí, caramba, tudo que o Luiz faz é rápido. Falava lá de uma estratégia, no outro dia já tava fazendo. Por que que você é tão executor?
Isso eu peguei o lado ruim, entre aspas assim, daquela mentalidade de escassez. E eu sempre tive uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Era uma frase que ficou muito tempo na minha cabeça e isso gerou até algumas outras consequências. Eu decidi ser médico e minha mãe é médica. E uma das coisas que eu aprendi foi, na medicina a gente ganha o ouro, mas deixa o couro. ganha o ouro, mas deixa o couro. Isso é muito forte. Isso batido todos os dias e você vendo a sua mãe ganhando ouro e deixando o couro, essa é a verdade.
Uhum.
Então eu falei, para eu prosperar dentro da minha realidade...
Eu quero deixar o couro, né?
Eu vou ter que deixar o couro. Então eu vou ter que fazer.
Sim, sim.
Só
sim.
Que eu falei, quando eu decidi fazer medicina, eu tinha... Eu falava assim, desde uns 8 anos de idade. Falei, ah, mãe, eu vou fazer medicina, tal, tal, tal. Mas eu prometi pra mim. Eu falei, vou fazer medicina igual a minha mãe, por honrar ela.
Sim.
Né? Tudo que ela fez, não tem como eu criticar.
Uhum.
Né? Ela fez o melhor que ela pôde e deu o melhor que ela pôde. Né?
Sim.
Mas eu falei, vou fazer medicina, mas eu vou fazer algo completamente diferente. Não sei o quê. Mas eu vou fazer. Porque eu não quero ganhar ouro deixando o couro.
Sim.
Eu não tenho problema de deixar o couro. Não, não é o problema é trabalhar.
Uhum.
Mas viver dessa forma, não. Então eu aprendi que pequenos sprints de forma estratégica é onde você vai ter resultado. Tem que trabalhar de forma inteligente.
Você já percebeu a questão de diversificação cedo, né?
Sempre. Vida.
Várias.
Com o tio avô.
Seu tio avô. Ele falou diversificação de investimentos, mas você trouxe para tudo.
Porque o meu gargalo foi justamente essa questão.
Múltiplas de... fontes.
É. E eu vendo que meus pais tinham uma única fonte.
Uhum.
Então eu falei, tá errado. Como que eu vejo isso em casa todos os dias? E como a gente falou muito de liderança, né?
Sim.
Liderança é exemplo. É fazer, não é falar. Igual cuidar de filho.
Uhum.
Não é falar, você tem que... Você quer que ele leia? Leia com ele, não é mandar ele ler.
Sim, sim.
Então, eu tava vendo uma coisa que meu tio me ensinou, que eu falei, é isso, e em casa era diferente.
Uhum.
Então, eu peguei o melhor daquilo que é o trabalhar, dar duro, e não tem tempo ruim, tem que fazer. Não tem mimimi.
Uhum.
Igual, você mandava eu fazer, ai, eu tô cansado. Meu irmão, desculpa.
Todo mundo tá, né?
Todo mundo tá. Todo mundo tem problema. É. Não é desculpa. Isso é desculpa pra você mesmo. É auto-engano.
É, isso aí.
Né? Então, tem que trabalhar, tem que fazer e tem que executar.
E nas mentorias também, Luiz, você, por muitas vezes, foi o único que ficava até o final.
Sempre.
Uma hora da manhã, 1:30 da manhã, você lembra?
Eu ficava. Às vezes eu nem falava.
Às vezes já é uma coisa que você já tinha ouvido falar várias vezes, mas ainda assim tava lá.
Uhum. Quanto tempo foi? Praticamente 2020?
Que às vezes é um insight 21. Que pode mudar, né?
E você sempre bateu nisso. Às vezes eu falava, nossa, hoje vai ter reunião e vai até tarde.
Uhum.
Mas eu falava, né? Tu fala, aproveita de forma passiva, esteja ali.
Uhum.
Sempre você aprende, sempre você ganha.
Sim.
É questão de ter um pouco de humildade também.
Uhum.
Ah, eu sei tudo. Sim. Não é assim. Você tem que ter baixar um pouco o orgulho.
Sim, sim.
Sabe?
Tá, mas você não é perfeito, né, cara?
Jamais.
Se você fosse tão bom assim, você já tava bilionário, né?
Com certeza, com certeza.
Qual é o seu ponto fraco, Luiz?
Meu ponto fraco?
O que é que você não é tão bom?
Caramba.
Eu disse a você que era...
Ao vivo, assim. Vamos lá. Ponto fraco. Eu vejo que... Criação, vou voltar de novo, criação de pai e mãe.
Uhum.
Eu sempre tive muita dificuldade... com a forma como as pessoas iriam me olhar. Eu tive muito medo do julgamento alheio.
Ainda tem isso.
É uma coisa que eu trabalho diariamente. Diariamente.
Uhum.
Então, e foi um medo criado... No
Faz terapia? Já fez?
Faço há 8 anos. Semanalmente. E é o melhor investimento que eu faço. É. No começo eram questões mais duras, assim. Hoje você ganha ferramenta, então você acaba se desenvolvendo.
Uhum.
Mas isso me travava muito em me expor.
Sim, você demorou pra se expor.
Exato.
É mesmo, é verdade.
Qual
foi a coisa que você não foi executor, foi esse.
Foi. Porque...
Exposição.
Exato. Só que a disposição...
A rede social, né?
Exato. Só que isso é uma questão, assim, ia potencializar os resultados. Mas na vida real, que é o que a gente tá trazendo aqui, né?
Uhum.
No dia a dia, questão de confrontar as pessoas.
Sim,
eu
sim.
Tinha medo de confrontar.
Igual eu te confrontei agora, né?
Exato. Já sai da zona de conforto aqui, mas vamos pra cima, não tem essa.
É isso aí.
Né?
Se tivesse de ficar com raiva, já tinha ficado muito tempo. Né?
Mas é a questão de realmente confrontar. E o confronto é confrontar pessoas, não é brigar.
Sim.
É se colocar.
Uhum.
Então isso me trouxe muitos prejuízos, até a questão família, relacionamento, saber que as crenças que os meus pais têm... são deles, e eu entender que eu tenho os meus valores. Sim. Não necessariamente eu tenho que ser igual a eles ou querer agradá-los. Então, sempre fui um bom conciliador.
Sim.
Se você reclamasse de algumas de mim, eu não ia confrontar e falar, não, vamos ver, pô, desculpa, eu já pedi desculpa direto, mesmo estando certo.
Sim, sim.
Isso é ruim.
É.
Fazia mal, me deixava com ansiedade, me deixava com problema de estômago.
Uhum.
Então, acho que a questão do confronto foi uma coisa muito, muito séria, até em relacionamentos passados.
Uhum.
E aí, à medida que a gente vai apanhando e vai se trabalhando, pedindo ajuda,
você
vai conseguindo...
Amadurecendo.
Amadurecendo. Total. Tá. Total.
E por que você hoje é mais... Eu acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas você falou lá, você tinha um sonho de se tornar médico, né? Você falou,
100%.
Ah, eu quero ser médico, tal, é lindo, minha mãe e tal. E aí, seu tio empresário colocou a mentalidade de abundância e tal.
Ele não colocou profissão, ele pôs mentalidade de abundância. Uhum.
E a realidade é que hoje você é mais empresário do que médico. Uhum. Por que você decidiu isso? Foi natural? Por quê?
O natural era ser médico.
Sim.
Mas acho que eu fui me construindo e desconstruindo na jornada. Porque
você não planejou isso, né?
Zero, zero. A ideia era ser médico, fazer algo diferente, mas ser médico, atender. E eu sou muito bom nisso, em atender, os pacientes gostam, mas eu vi que quanto mais eu focar nisso, eu posso entrar no mesmo problema dos meus pais, que é não ter tempo.
Uhum.
Né, não ter a disponibilidade com o filho, não ter essa, né, o tempo de qualidade, o tempo necessário para você fazer uma criação legal, assim, criar um vínculo. Né?
Uhum.
Então, durante a jornada, eu fiz medicina, fiz otorrino igual você, né? A gente faz residência.
Uhum.
Só que quando eu montei a clínica, que aí eu tive que...
Você ainda é preceptor?
Sou.
Por quê? Você não dá dinheiro nenhum, cara.
Porque já não é mais pelo dinheiro, não dependo... Né,
propósito.
O que ganha lá não vai mudar nada, né? Nem para mais nem para menos.
Sim.
Mas o fato de estar lá e ensinar, passar, é o ser o mentor.
É um legado, né?
Exato. Então, tanto é que todas as quintas-feiras, eu adoro quando eu venho de quinta-feira. É o dia que eu mais trabalho, eu falo.
Uhum.
Porque 2 horas para vir, 2 horas para voltar e passar o dia inteiro. Mas é muito gostoso. Muito gostoso porque eles estão ainda naquela bolha que eu vivia.
Sim.
Aí chega alguém e fala algo um pouquinho diferente. Eles estão daqui a pouco no mercado de trabalho.
Uhum.
É sensacional. É, eles assim, saíram arrepiados. 5 minutos ali no final do ambulatório, a gente bate um papo. E, caramba, como assim? Existe isso?
Sim.
Isso é legal.
Top, né?
É muito legal. É muito legal. Eu sei que isso vai transformar.
Cara, eu acho que tem gente lá do outro lado, escutando a gente, ou observando o videocast, e deve estar pensando uma pergunta lá, que eu vou fazer para você.
Lá vem.
Por que empresário e não médico? Qual é a pergunta que eles estão fazendo lá? Porque dá mais dinheiro. Devem estar pensando, ele é empresário porque dá mais dinheiro. E aí? É verdade? É e não é? Sim, mas não só isso?
Sim. Ninguém vai ser hipócrita e dizer que não gosta de dinheiro.
Sim.
Gosta do dinheiro, ele te traz muitas possibilidades. E uma coisa muito legal do dinheiro é... Um dia eu falo, você poder dizer não. Ou de uma forma mais chula, né? Você... Mandar aquela pessoa para aquele lugar a qualquer hora. Uhum. Então, o dinheiro te proporciona isso.
Liberdade.
Liberdade de dizer não para qualquer pessoa.
Uhum.
Então, quando você começa a pensar em empresa... Lógico, toda empresa tem que ser lucrativa. Toda empresa tem que dar dinheiro.
Uhum.
Não tem como, senão não existiria nenhum CNPJ. Só que quando você começa na jornada, a gente vai muitas vezes pelo dinheiro. Que é onde entra na ganância. Vou fazer para ter dinheiro. Vou fazer para buscar dinheiro. Eu acho que isso é saudável, vocês buscar o dinheiro. Só que chega uma hora que não é só isso.
Uhum.
Que é quando eu comecei a ver a questão. Quando eu montei minha clínica, montei a estruturação de reembolso e laboratório, começou a dar dinheiro. Aí...
Mas não te manter empresário não é isso, né?
Exato. Exato. E aí quando você começa a ganhar dinheiro suficiente, assim, você fala, pô, tá sobrando, né? É uma coisa que vai escalar. Aí você fala, tá, e agora?
Uhum.
E agora? É só isso? Então é onde eu entrei em xeque comigo mesmo, porque no começo a gente busquei dinheiro, falei, eu preciso fazer algo que me gere alguma renda a mais, alguma renda por fora, pra eu ter tempo pra ficar com meu filho, uhum. pra não repetir a história da minha família.
Sim.
Só que na hora que começou a entrar dinheiro, eu entrei em crise e falei, eu não preciso mais trabalhar. E não é o sonho de todo mundo.
Uhum.
Neto, eu fiquei mal.
Mal, né?
eu entrei com ansiedade, eu fiquei improdutivo, não executava mais nada, entrei em crise comigo mesmo. Eu ia atender, eu ia com ansiedade, eu ficava mal
na hora de entrar. Culpado, senso de culpa.
Porque eu falei, era o meu sonho ser médico, era o meu sonho ter liberdade financeira. Na hora que eu conquistei, falei, e agora? Eu vou fazer o que da vida? Eu me senti uma pessoa inútil. Porque eu acho que eu estava muito norteado em buscar o dinheiro. Só que na hora que chegou, ele era o fim. E depois o fim?
É por isso que a ambição ela é seguida de propósito, né? Exato. Você vê que os caras lá ficam bilionários, aí depois doa tudo, né? Bill Gates.
É, Exato. Então você tem que... Acho que o jogo é buscar dinheiro é saudável, sim. Mas na hora que você começa, e é onde a gente pode entrar muito num abismo entre você buscar o dinheiro infinitamente e ficar nisso.
Uhum.
A vida fica vazia, perde o sentido. Eu falei, eu estudei 11 anos, eu gosto das pessoas. Agora eu não queria nem ir pro consultório, eu não queria nem... Porque não tinha porquê. Ou seja, eu acho que ainda assim eu trabalhava aquela questão de... Eu trabalhava pelo dinheiro.
Sim.
Só que quando eu fiquei mal, eu tive que ressignificar tudo isso.
Uhum.
Então, ressignifiquei questão de dinheiro, questão de empresa. Pra que eu tô fazendo...
O porquê, né?
O porquê, cara. Então, acho que o porquê das coisas fala muito do nosso legado.
Uhum.
E quando você entra nesse contato... Acho que eu tive que entrar no buraco pra poder falar, não, tá errado.
Sim.
O caminho tá legal, mas acho que o porquê não tá legal. Então, entrar nesse buraco me fez respirar, parar tudo
uhum.
e falar, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer nessa vida? É só isso? É só realmente ter a conta bancária lá?
Uhum.
Poder ter condição de viajar, de qualquer coisa. Acho que é muito pouco.
E é sobre o que, então?
Hoje? Eu acho que é sobre trazer aquilo em que eu tive... Acho que a maior bênção que eu tive na minha vida foi ter uma criação totalmente com uma mentalidade escassa e ter uma pessoa de fora, que seria o meu tio-avô, entrar e dar pequenas sementes para mim e isso realmente mudar completamente a minha jornada. Foi ele que trouxe um pouco, assim... Existe algo além, cara. Não é só isso.
Tá, ele fez essa construção contigo, mas hoje, o que é que te move hoje? Acorda, dorme, tem motivação. O que é? Qual é o combustível?
Hoje o combustível é fazer com que a pessoa que eu entro em contato, ela realmente fale assim, Luiz, aquela mensagem que você me trouxe realmente mudou o meu rumo.
Pessoas.
Pessoas. Acho que no final é tudo sobre
transformação,
pessoas.
Transformação, né?
Transformação e trazer... É trazer a nossa abundância e saber passar para o outro a nossa abundância para ele seguir o caminho dele. Mas acho que é o libertar pessoas.
É e libertar da matriz. Às vezes você faz isso sem nem vender, né, Luiz?
Não precisa. No final das
às
contas...
Às vezes o cara que quer comprar, não é você que quer vender.
Exato.
Né?
Quando você chega a um ponto que você tem autoridade, você passa essa segurança, as pessoas naturalmente começam a ficar em volta de você.
O dinheiro vem até você, né?
Exato.
Legal.
Infinitas bacana. Fontes.
Perfeito.
Então, eu acho que é mais sobre isso. Eu acho que é o libertar pessoas.
Cara, como é que funciona seu processo de aprendizado hoje? Como é que você... Você tá aprendendo coisas novas, né? Cada vez que eu te encontro, você sabe uma coisa nova.
Sim.
Você foi pro Mastermind esse final de semana, já trouxe uma parada lá que ninguém nunca sabia. É curiosidade, é sorte que aparece uma pessoa e te fala, é estar no ambiente certo. Como é seu processo de aprendizado? É livro demais que você lê?
Eu acho que uma das coisas que eu me movo, que me faz, assim, além da questão do romper, eu acho que se eu chegar uma hora, igual eu fazia pelo dinheiro e aquilo me deixou mal, acho que se eu ficar realmente acomodado, eu tenho uma questão, assim, até um certo receio de realmente acomodar e voltar naquele estado que eu estava.
Fica ansioso, né? Se ficar
fica
acomodado,
ansioso,
né?
Eu vejo que eu tenho uma facilidade em olhar algumas coisas e enxergar algumas oportunidades.
Intuição.
É. E não é racional. Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que eu estava lá, né? Falei no Master.
Uhum.
Foi uma questão de olhar. Falei, existe esse produto, como, mas existe um gap aqui.
Como será?
A ideia é boa, mas não tá ligando. Por que Sim. não trazer uma solução em que potencializa isto com isto e faz gerar um resultado maior? Então eu vejo que eu sou muito movido a desafio.
Entendi.
Lembra a época do tênis?
Sim.
Ou do triatlo?
Sim.
Você sabia que eu odeio nadar? E eu odeio pedalar? Eu gosto de correr.
Mas dentro de um desafio... Exato. Ganha significado.
Exato. E eu falei, e eu não estava num momento legal comigo. Eu falei, pô, eu sou uma pessoa, sou bacana, não passo a perna em ninguém, não trago nenhum problema para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa próspera de querer ajudar.
Uhum.
Por que que eu tô aqui parado, tô me sentindo mal? Qual que é o próximo passo? Não tinha o próximo passo. Uhum. Então, eu utilizei o esporte para realmente me fazer ter um próximo objetivo, porque estava tudo muito desalinhado. Então eu falei, a coisa acho que mais difícil que eu vejo de esporte é fazer um triatlo. Eu acho que as pessoas são... É uma dedicação, assim, muito grande. Uhum. Então eu entrei como desafio pessoal mesmo. Vou treinar durante 6 meses, vou competir, vou completar uma prova. Uhum. Não quatro, é pegar medalha.
4 horas da manhã, no escuro.
Não tem
correndo
essa.
Correndo no meio da rua.
Comendo ovo com banana e correndo, pedalando e nadando. Então assim... E a hora que eu venci, olha que engraçado. Terminei a prova. Peguei a medalha. Falei... Já tá
Zerou
ótimo.
Zerou o jogo.
Zerei o jogo. Qual que é o próximo jogo? Tênis.
Caramba.
Treinei 6 meses, competi, ganhei 2 torneios, porque eu tinha competido.
Massa.
Tá ótimo. Agora vamos ver o próximo passo.
Bacana.
Então eu entendi que o desafio me move também.
Não esperar o desafio, se colocar no desafio.
Não,
porque
não.
Se você esperar, vem qualquer desafio. Mas se você Exato. Se coloca, você que escolhe o desafio.
E aí a tendência nossa é entrar na zona de conforto. Não dá. A gente é muito próspero pra ficar parado. E ficar na zona de conforto é diferente de descansar.
Sim.
Eu acho que sempre você tem que pensar num próximo passo. Não só dinheiro, mas desafios, conquistas, prazeres, momentos. Isso é importante.
Experiências, né?
Experiências.
Então, por isso que o Diamond te conectou bem contigo, né?
Imagina, aquilo lá foi assim, é de arrepiar na hora de falar. Foi transformador. Né?
E é só o começo, hein?
É só o começo. Foi o primeiro encontro. Foi maravilhoso.
Ô Luiz, como é que você gerencia seu tempo, cara, pra fazer um monte de coisa? O cara é preceptor, médico, cirurgião, gestor, mentor, atleta, e aí?
Acho que prioridade.
Prioridade, né?
Acho que não vai ter outra palavra.
Você tem agenda?
Tem.
Tudo programado.
E tem uma pessoa que me auxilia, porque eu tenho um pouco de dificuldade em organização.
Uhum. Tem então, TDAH, não?
Tem. Descobri há pouco tempo.
Também se não tivesse, hein?
Nossa, descobri há pouco tempo. E sempre me frustrou, porque eu falava, como que eu não consigo me organizar direito? Consigo produzir, mas no meu organismo tem altos e baixos. É muito... A cabeça explode e depois desce.
Tem uma colega nossa do Diamond, que é Inês, que é psiquiatra, disse que eu sou bipolar.
Eu estava contigo.
Só que ela falou que o bipolar, a minha bipolaridade, não é que sobe e desce. Aí fica vários picos lá em cima.
É, ela falou tipo 2.
Tipo 2, é.
Eu nem sabia que existia essa...
Todo mundo é doido, né?
Exato, todo mundo tem um pouco, né? Maravilha, mas acho que cara. É questão de priorizar, ver o que você quer. Né? No começo, igual eu falo, não tem problema você buscar o que te dá dinheiro.
Uhum.
Mas tem que ter prazo isso.
Sim, sim.
Acho que é o melhor conselho, ter prazo. Porque às vezes a gente começa a sacrificar família também. Uhum. Por conta de dinheiro, de trabalho. Não é sobre isso, né?
Sim.
Acho que no final, primeiro é a família. Né? A empresa ela dá o suporte para a família. Não, a empresa é a central e a família tá ao lado.
Uhum.
A gente inverte às vezes a polaridade, né? Pela...
O pessoal pensa em ganhar dinheiro para proporcionar o bem para a família.
Exato. E
esteja bem com sua família, que você vai ganhar mais dinheiro.
Você ganha muito dinheiro.
Legal.
Pensa um dia que você discute com a tua esposa.
Não sai nada,
sai
né?
Sai nada.
Não vende nada.
Nada. E o lead era bom. Não vende nada.
Verdade.
É muito sobre isso.
Pergunta que tem tudo a ver com o assunto. Por que que o Brasil não ganhou a Copa?
Acho que faltou fome ali, hein?
Foi. Linkou, hein, cara?
Eu acho que faltou fome.
Ambição, né?
Uhum. Até de você assistir, você percebe a energia. Foi fraca.
Sim.
Foi fraca.
Você sabe que essa pergunta é uma das perguntas que eu faço num processo de entrevista para uma colaboradora.
É mesmo?
É. Por quê? Testar a criatividade. Quando é uma mulher... Aí eu pergunto a questão da Copa, porque mulher não curte muito. Quando é um homem, eu pergunto, quem é melhor? Anitta ou Gisele Bündchen? Por quê? É uma pergunta que a pessoa que é criativa, ela vai dar uma resposta.
Sim.
Não importa qual seja a resposta. Sim. E você foi além. Você deu uma resposta que ainda contextualizasse com o que a gente está falando.
Exato.
Isso é criatividade. E quem é criativo, inova. Eu estou hackeando sua mente, cara. Vamos botar uns eletrodos nele, bora? Mas eu estou entrando no campo de gestão mesmo agora. Você já falou da mentalidade, abundância e você faltou ambição. Né? E por que Neymar nunca foi o melhor do mundo, Luiz?
Eu acho que ali pode ter até um ponto de... Não sei se ele não estava tão pronto para ir para fora. Né? Às vezes ele poderia amadurecer um pouco mais aqui na base, no Santos, para depois ir. Ou ele foi muito novo. Né? Então tem que entender, às vezes, como que ele lidou com isso. Acho que é tudo é o significado que você dá para as coisas. Uhum. Às vezes a pessoa ir muito nova para fora é o baita do gás que ela precisa. Às vezes ela ir para fora muito cedo, ela não vai saber lidar com aquilo. E acho que não aproveita todo o potencial que ele tem. Apesar de ser um gênio,
uhum.
Mas eu acho que ele poderia ser muito mais do que ele é. Sim. Com certeza. Com certeza.
Eu acho que tem a ver então, com emoção, inteligência emocional. Ele...
Muitas vezes...
É. Ele...
Espanava, né?
Sim. É, porque o pra você ser melhor do mundo, não é a quantidade de gols que define isso. É a votação dos colegas.
E entra a postura.
E aí o cara não entendeu que não é jogar bola, no final das contas.
Exato.
Jogar bola e inspirar.
Exato.
As marcas que crescem não são as que geram mais grana, por exemplo, são as que inspiram.
E as que inspiram são as que mais se conectam.
Que gera conexão, desejo.
Com
né?
pessoas,
eu quero ser como essa, eu quero estar perto dessa pessoa.
Uhum.
Que não foi o caso dele até então.
Não
né?
foi. Exato.
E aí a gente entra nesse aspecto de gestão, né, cara? Gestão é você conseguir estruturar um time, numa empresa, para que você tenha uma marca valiosa, para que você tenha um negócio organizado que proporcione boas experiências e que você consiga conquistar mais pessoas e fidelizar os que já chegaram para você. E você é um cara que estuda muito gestão, que vive a gestão, que ensina a gestão. E aí eu te pergunto, qual é o segredo, quais são os segredos de uma gestão eficiente?
Gestão eficiente, acho que eu consigo separar. Pô, você podia ter me dado um script, né? Mas acho que a gestão, você consegue trabalhar dois pontos. Acho que são pessoas e processos.
Pessoas e processos.
É unir pessoas com processos. É onde você vai ter uma gestão eficiente. Vamos pôr assim, um resultado.
Uhum.
O resultado que você quer. Porque quando a gente... Vamos pensar no médico. O médico, eu vejo que existem três inteligências, né? Do operacional, que é uhum. o trabalhar, fazer. O tático, que é fazer a gestão em si, e tem o estratégico, que é a mente que leva tudo isso. O médico, vamos puxar para o nosso nicho, o médico, ele é muito operacional, a gente aprende a operar, fazer procedimento, atender, e acabou. Agora, e as pessoas? A gente não tem inteligência interpessoal nenhuma na faculdade, na residência, como lidar, como motivar as pessoas, o que, que motiva as pessoas, o que, que desmotiva as pessoas. Então, se você tem um processo muito...
Às vezes o cara pensa que é só dar uma comissão pra ela, só dar um Exato, bônus, e não é isso, né?
Eu acho que pode ser um começo. Né? Mas quando ele começa a abrir a cabeça, não tem como você falar de gestão se você não falar de processos e pessoas. Às vezes eu sou muito bom em processo e sou ruim em pessoa. Então, uhum. se eu quiser ter uma gestão inteligente, eu vou ter que balancear isso pra gestão de pessoas. Liderança, comunicação, saber dar feedback. Às vezes a pessoa não sabe nem entrevistar, o médico não sabe entrevistar. Simplesmente, ó, o cargo é esse, o salário é esse, vai chegar a tua hora, vai embora a tua hora. Uhum. Meu Deus, e a visão de futuro que você vai passar pro funcionário?
Você não vende a tua marca também, a tua história, né?
O teu sonho, não tem. É muito mecânico. Porque ele só aprendeu que, para entrevistar, ele tem que sentar de frente com alguém, pegar, uhum. fazer umas perguntas.
Currículo, né?
Currículo, e ver se é aprovado ou não. Imagina.
É.
Quando você vai fazer uma entrevista, você pega mais as ferramentas que a pessoa tem ou você pega comportamento? O que mais vale?
Comportamento.
Comportamento. Porque o comportamento não tem como você, muitas vezes, ensinar princípio, valor.
Não tem como.
Técnica você ensina. É. Como fazer um Excel, como entrar num prontuário, você ensina.
Uhum.
Por que não eu me desenvolver o máximo possível para identificar pessoas que têm um comportamento que eu quero, na cadeira que eu quero,
uhum.
a técnica ensina depois. Então, acho que é quebrar esse mito do currículo.
E, às vezes, os colaboradores não sabem nem a história do médico, né?
Não sabe.
Aí o cara pensa assim... É, quando não sabe a história do médico, aí pensa assim, eu tô aqui me lascando e ele tá lá na vida boa.
Fazendo
tá
podcast.
Lá, tá lá gravando podcast, segunda-feira, tarde, boa. E eu aqui me lascando pra dar dinheiro pra ele.
É.
Quando sabe a história do médico, poxa, o doutor Luiz tá lá contando a história dele, a família dele, o tio dele, a mãe dele, como eu admiro a história dele. E eu tenho prazer em fazer ele prosperar, porque ele saiu de baixo. Quando sabe a história.
Sim.
E às vezes o médico ele não faz isso porque ele está sem tempo, mas na verdade trazer isso para os colaboradores faz ele ganhar tempo, né?
É. Nem ele, às vezes, lembra da história dele. Ele está tão operacional que... Ah, não importa onde eu vim. Eu não tenho uma história bonita para contar. Não precisa. É sobre o que você passou e como você lidou com isso. Sim. Sabe? Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem.
E também saber a história do colaborador.
Com
né?
certeza.
Às vezes a pessoa tem lá um filho doente. Como é que tá o fulaninho, né?
Você cobrando eficiência, mas não sabe que passou... Tá internado ou alguma coisa. Então, isso é importante. É importante. Eu acho que lidar com pessoas, aprender a lidar com pessoas dentro de um... Igual nós falamos de processos, é a grande chave para você fazer gestão. E aí a dificuldade nossa em pôr isso na cabeça do médico. Acho que é um...
Se desenvolver, mas aí você também... Eu percebo que você gosta de estar sempre do lado de gente boa. Você contrata gente cara e boa para estar ali com você. Por exemplo, eu conheci sua gestora esse final de semana. E é uma pessoa que vem de um grande hospital, uma grande instituição. Né? Uma pessoa que tem uma baita formação. Tem que estar do lado de gente boa, né, Luiz?
Sim. Na verdade, você tem que ser o pior da mesa, né?
É.
Igual, não sei a frase de quem que é, mas se você é o melhor da mesa, meu querido, sai dela.
Ô, Luiz, não é só a mesa. Por falar em gestão, e tudo bem que a gente entrou num campo de mentalidade ainda, mas tem uma questão técnica que eu tenho vontade de te perguntar, porque eu estou escutando um monte de gente falar nisso. O reembolso morreu?
Morreu para quem não faz uma gestão inteligente.
Mas, cara, não tem um monte de clínica em São Paulo que tá quebrando? Ou é mentira isso?
Um monte.
É, né?
Acho que faz 3 dias. Polícia Federal.
Sim.
Bateu em 15 clínicas, fechou.
É porque faz malandragem, né?
Muita fraude. Aí entra, acho que volta até no o início da nossa conversa. Quando as pessoas começam a falar de reembolso, ah, pô, é legal, dá dinheiro. Aí, por qual caminho que a pessoa segue? Ambição ou ganância?
Ele vai pra ganância.
O pessoal vai pela ganância. Porque você começa a fazer um fluxo de caixa tão grande, tão rápido. Eu quero mais, como assim? E aí ele começa a entrar nas fraudes. Uhum. Ele começa a entrar, burlar processos. Então, por isso que desde novembro do ano passado, não sei se você tá por dentro disso, praticamente um monte de clínica faliu, um monte de pessoas, todo mundo praticamente parou de fazer reembolso. Por quê? Os convênios perceberam que tá havendo uma fraude bilionária. Tinha clínicas que não tinham vigilância, não tinha documentação, não tinha nada, e sentava a mão em exames para os pacientes. Uhum. E aí o convênio percebeu e falou, ah, então me manda tua documentação que você tá com o KNAI correto. Não Sim. tinha, não tinha. E eles começaram a questionar todo mundo.
Uhum.
Ocorreu um rombo enorme. E aí, para dificultar, e eu com uma cabeça de gestor, eu faria exatamente o que eles fizeram. Uhum. Exemplo, vai fazer reembolso? Porque a gente fazia à distância, não precisava do paciente.
Sim.
Vai ter reconhecimento facial.
Uhum.
Só que olha o gargalo que isso gera. Imagina eu lá fazendo 20 reembolsos por dia, eu tinha um time na outra sala fazendo o processo o dia inteiro, mas o paciente fazia o exame e ia embora. Imagina que agora tinha que fazer facial em todo mundo. Imagina
e não
você...
só uma etapa, várias etapas. Né?
Imagina você coordenar dentro da clínica que estava tendo um fluxo, entrou num gargalo gigante.
Uhum.
Aí o que, que é mais fácil? Dizer que não funciona ou você se adaptar?
É um jogo
muito mais
que...
fácil. Ah, não compensa mais.
Sim.
Lógico, você tem que ter mais gestão, você tem que ter mais treinamento, você vai dar mais trabalho, mas a margem é a mesma.
Uhum.
Então, acho que as clínicas não tiveram a flexibilidade de entender o jogo e viram como algo ruim. Ah, agora os convênios bloquearam. Não, meu amigo, esteja dentro das regras. Faça certinho. Faça um passo a passo. Correto?
A régua subiu, né?
Só isso. Só isso.
E é quando a régua sobe, é bom pra quem se mantém.
É maravilhoso.
Quem, como diz o Caio lá, um amigo nosso do Diamonds, tem que se manter em posição fetal e aguentar a porrada.
E aguenta a porrada. Exato. Então, muitos hoje, quando vêm conversar comigo sobre isso, não é nem se dá grana ou não. Todo mundo sabe que dá grana.
Sim.
Mas é, Luiz, tô com medo.
Sim.
Luiz, funciona ainda?
Sim.
Essa é a conversa. E eu falo, mas você tá pronto para fazer gestão?
Desistir é sempre mais fácil.
Muito
né?
mais fácil. E aí é mais fácil você culpar o outro que tá prosperando Sim. e puxar ele do que você assumir que não, eu não fui capaz de.
Claro, claro.
Porque gestão não é medicina, não é patologia. É outra inteligência, é outro conhecimento. É outra zona de conforto.
Uhum.
Então, é sair de novo na zona de conforto.
Bacana. Show de bola, hein, Luiz? Cara, me faz uma pergunta agora, me confronta aí. Qualquer coisa.
Vamos pensar.
Bebe uma aguinha. Tem alguma coisa que você queria me perguntar e nunca perguntou?
como tá sendo para você. Eu passei por isso e eu quero saber a tua visão, que ainda me esbarra um pouco. É, como é para você hoje, tendo toda a prosperidade, as empresas que você tem, é, a ideia de largar o consultório? Deixar, mas assim, deixar 100%.
Uhum.
Eu tô com o pé lá dentro ainda.
Sim, sim.
E eu vejo que é um caminho...
natural.
Seu, meu, é natural.
Uhum.
Mas eu me confronto muito com isso, porque um propósito de 30 anos foi construído em cima de ser médico, assim. Como é isso pra você? Você tá na transição. Não sei se vai fazer ou não, mas...
uhum.
Com certeza já passou pela sua cabeça. Eu queria saber a tua visão.
Tá.
De antes, hoje e o futuro, assim. Nesse sentido de largar mesmo.
Uma vez eu perguntei isso pra um mentor meu, que é o Flávio Augusto. Exatamente essa pergunta.
É mesmo?
Ao vivo, presencialmente, inclusive. E ele falou assim... você nasceu médico? Não, não nasci médico. Quando é que você nasceu para o mundo como médico? 2010, quando eu me formei. Tá. Você já era otorrino? Não. Você nasceu como otorrino em 2016, uhum, quando eu terminei minha residência. Tá. Então, antes disso, você era um neto. Desde o momento que você nasceu, concorda? Concordo. Mas em alguns momentos da vida, você esteve médico, você esteve otorrino. Então, cara, você não é um médico, você está um médico. Agora, na vida, a gente pode mudar o nosso estado. Pode voltar sempre que quiser, igual a água. A água está no estado de gelo, estado gasoso. Mas por uma questão situacional, aquele é o estado que ela vai ser mais útil, a água. Entendeu? A água tem hora que ela é mais útil, líquida,
uhum,
pra nos matar a nossa sede. E às vezes você tá numa saunazinha e ela é mais útil na forma gasosa. Então a pergunta é: como o neto é mais útil pro
hoje.
Mundo hoje?
Olha só.
Eu não sou mais útil no consultório, onde eu ajudo de um por um. Eu sou mais útil ajudando dezenas ou centenas em eventos, em mentorias. Eu não estou falando de dar mais dinheiro ou dar menos,
sim,
dinheiro, porque ambos podem dar dinheiro igual, basta eu precificar e encontrar um público...
acabou.
Mas é ser útil. Então, esse conflito, ele
te assombra
não me assombra. Eu apenas estou num processo de transição mais suave, porque já não sou eu sozinho. Eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha família, e eu me preocupo também com todas as repercussões que podem gerar para eles também.
Em sentido emocional?
Sentido emocional.
Da região, assim, acho que o legado...
Não é nem na região, não. É tipo assim... Quais são os meus planos hoje? Eu vou mudar de cidade, vou para uma outra cidade. E indo para outra cidade, eu já não tenho vínculo com a população.
Zero.
Entendeu? Hoje eu tô numa cidade onde muita coisa apenas eu resolvo. Entendeu? O pessoal
sentido
bate,
médico, né?
De médico.
Tá.
O pessoal bate na porta da minha casa. Minha família, meu pai tá morrendo de sangrar pelo nariz e só quem faz a cirurgia é o senhor. Eu vou operar. Já aconteceu de cancelar a mentoria no meio lá, gente, dá licença, tenho que resolver isso. Salvar uma vida pode,
sim,
ser mais útil do que ajudar 100 vidas. Pode ser mais útil do que ajudar 100 vidas. Então, questão de utilidade. Agora, indo para uma outra cidade, a minha intenção é... eu até penso em ir para consultório. Mas eu penso em mudar de especialidade, mudar de área de atuação.
Como assim?
Com o intuito de mostrar para as pessoas que me acompanham que é possível começar do zero. E aí eu vou ser útil de várias formas. Eu vou ajudar a sociedade e vou documentar...
meu Deus do céu.
Que eu começo do zero num lugar totalmente novo, numa especialidade que eu nunca estive antes, e eu consigo gerar resultado X em tanto tempo. Eu acredito que dessa forma eu vou deixar um legado que vai inspirar gerações e gerações, que nem todo mundo tem coragem de fazer isso.
Não tem.
Até o meu filho futuramente, entendeu?
Com certeza.
Então eu acho que eu vou trazer o consultório um tesão.
Olha só.
Que vai trazer uma repercussão muito maior, entendeu?
Muito maior. E você vai mudar o prisma das pessoas, como olhar também a questão de... Ah, entre aspas, fiz isso, vou ter que fazer isso o resto da vida.
Sim.
Não vai
sim,
ter isso.
É.
Você vai provar por A mais B que qualquer um pode se recolocar no que
exatamente
quiser.
Exatamente.
Isso é transformador demais.
Exatamente, é. Então, uma coisa é a gente ensinar com palavras, outra coisa é a gente ensinar com exemplo, com liderança. Ué, Neto, você vai... E se não der certo? Cara, eu tô há 7 anos fazendo mentoria. Se eu não fizer, se eu não conseguir fazer isso, sei lá, em 6 meses, do zero, faturar 100 mil por mês, que é
a meta,
é o que eu tô pensando, eu não tô sendo congruente, né? Eu não tô ensinando a verdade. Então,
e ainda uma especialidade que não é a sua de base.
Do zero, imaginar um recém-formado. Vou começar do absoluto zero. Não vou fazer uma, eu não vou fazer uma residência, vou fazer uma pós-graduação, especialização, sem RQE.
Sem RQE.
Sem RQE, para o cara não dizer nada, entendeu?
Vai acabar todas as objeções.
Exatamente.
E você não vai falar nada.
Exato.
Só vai mostrar.
Isso, vai mostrar.
Isso é liderança.
Isso é liderança.
Isso é liderança.
Isso é liderança. Então, assim, o que antes poderia me assombrar, motiva, entendeu?
Vai te motivar.
Então, o que é que você deve pensar, na minha opinião?
Se ressignificou.
O que é que você deve pensar, na minha opinião? O que é que eu, Luiz, posso fazer? Tá, se eu sair do consultório, ou qualquer outra coisa, que utilidade isso vai ter para as pessoas?
O porquê.
Por quê? Entendeu? E aí você ressignifica totalmente.
Isso aqui foi uma terapia para mim. Muito bom, muito bom.
É isso aí,
muito
cara.
Bom saber isso. E você acaba unindo, né, a questão de trazer o seu legado,
uhum,
alcançar pessoas. E é uma meta ambiciosa.
Sim.
Que é zero zona de conforto. É exposição.
É.
Mas você tem culhão pra isso. Você confia em você.
Sim.
De novo, isso é ser líder.
É isso aí.
É bater no peito. Parabéns.
Chegar lá.
Parabéns.
Chegar lá e fazer uma... Gente, vou mostrar aqui o debriefing do meu processo. Uma minissérie lá de 5 capítulos, tudo documentado, gravado, auditorado, né? Uma pessoa vendo lá faturamento e tal. E é venda, é liderança, é equipe, é gestão, é aprendizado do zero, é complicações que eu não estava acostumado, eu esperava uma coisa e aconteceu outra. E pode chegar nos 6 meses e não ter rolado também. Mas eu faço uma outra temporada,
uhum,
até dar certo.
Até
entendeu?
Dar certo.
E aí eu penso que isso vai transformar o consultório num processo que vai gerar muito mais impacto.
Muito mais.
Massa,
muito,
né?
Legal. Sensacional.
É isso aí.
Gostei.
Pois, cara, o
gostei,
tempo voa, né?
Gostei.
Eu acho que foi o episódio mais demorado de todos aqui. Né? Uma conversa... Poderia ser num barzinho isso aqui. A gente...
Mais umas 3 horas, né?
Umas 3 horas aí. Mas, cara, obrigado aí pelo seu tempo, foi maravilhoso, sensacional. Eu queria te convidar agora, só deixar uma mensagem final, que lá do outro lado, naquela câmera ali, tem alguém nos vendo aqui, alguém precisando de você. Eu queria que você deixasse uma contribuição final para aquele médico que está ali, ó, nos vendo.
A grande questão é o que te faz ter mais fome a cada dia. A grande questão é o porquê que você faz as suas coisas. Por que você acorda para fazer aquilo e a vontade que você tem de fazer? De nada adianta você ter tudo a sua ambição no mundo mental se você não trouxer para o físico. Não adianta ter o gap entre boas ideias e pouca execução. Então, todos nós temos boas ideias. O que vai fazer você realmente fazer o seu romper é o quanto que você põe em prática, é o tempo que você tem entre pensar e executar. Quanto mais menor for esse gap de implementação, maior serão seus resultados. Não importa em que área que você faça ou o que você faça. Quem é executor sempre tem resultado.
É isso aí. Meu irmão, obrigado. Tamo junto, hein?
Muito obrigado.
Galera, vocês que nos acompanharam aqui, esse é o Dr. Luiz Sérgio, o mito. Contem com ele. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o Instagram do Luiz. Você pode chamar ele a qualquer momento. Eu também estou aqui para servir. Contem comigo. Vamos para cima. Eu quero ver você aqui qualquer dia contando aqui também a sua mentalidade, trazendo aqui os seus exemplos de case de sucesso. Tamo juntos. Esse é o podcast Médico e Empreendedor que veio para revolucionar a medicina. Um forte abraço. Nos vemos no próximo episódio.